Amém? Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Alguém leu o alimento diário essa semana? essas últimas duas semanas, realmente algo bem consistente, né? Muita palavra, muita exortação, muito encorajamento, não é verdade, irmãos? E nós vamos continuar no capítulo 7 ainda de 1 Coríntios. A gente está falando o casamento na vida da igreja. Como que é o casamento, né, na vida da igreja? Irmãos, vimos em mensagens anteriores que é importante que os homens, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. É importante que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, essa é a introdução para a gente falar essa palavra. Uma, nós somos os despenseiros, e é importante que, como os despenseiros, nós falemos dos mistérios de Deus. Eu compartilhei aqui umas quatro atrás, que quem quiser conhecer o mistério do universo tem que conhecer Deus, né? Esse dia teve um eclipse lunar, alguém viu? Eu vi, terça-feira. É um mistério. Um alinhamento, né? A Terra fica entre o Sol e a Lua, aí dá aquela sombra, e tem aquela sombra na Lua, aquele é o eclipse lunar. O próximo vai ser em 2021, pelo que eu vi. Mas também tem o eclipse solar, que também é fica tudo escuro. Então, é um mistério, o universo é um mistério. Mas para você conhecer todos esses mistérios, você precisa conhecer Deus profundamente. Mas Deus também tem um mistério. Quem quiser conhecer os mistérios de Deus, não do universo, de Deus agora, profundamente, precisa conhecer Cristo. Certo? Quem quer conhecer Deus, precisa conhecer Cristo. Quem não conhece a Cristo não vai saber profundamente sobre Deus, mas talvez superficialmente falando. Mas quem quiser conhecer Cristo, que também é um mistério, precisa conhecer a igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, existe uma tríade, para o homem conhecer todos os mistérios que são considerados relevantes na nossa vida, precisa conhecer Deus, Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério, irmãos. E também estamos falando sobre uma igreja complicada lá em Coríntios, não é verdade? Uma igreja papo cabeça, tudo cheio de conceitos, ideologia, conhecimento, né? Muito, muito calculistas, muitos imediatistas. Então Paulo, quando lá, ouve isso, começou a resolver, descobriu os problemas que havia naquela igreja. E não eram poucos, muitos. Compartilhei também uma vez aqui, que o mundo hoje é tóxico. Assim como naquela época lá em Corinto, era tudo tóxico. Tudo que você falava contaminava as pessoas. Porque essa era a maneira deles viverem. Falando dessa maneira, agindo dessa maneira. Mas, quando Paulo foi lá, ele deu uma reviravolta ali. Ele teve que fazer algo. Ele teve que mudar aquela situação. Porque eles viviam no pecado, eles eram inocentes, eles eram neófitos, mas eles tinham recebido a vida do Senhor. Alguns se deram para isso. Então Paulo teve que passar, fazer uma... Ele teve que ser o curador ali. Ele teve que resolver o problema na raiz ali. E ali os problemas eram tantos, muitos, que por isso que a gente tem duas cartas aos Coríntios. E semana passada eu ouvi a mensagem do Flávio, que não estava aqui. Achei interessante o que ele falou, sabe? Falou que o casamento é uma instituição divina, né? Já vou entrar na mensagem. Ele disse que o casamento foi instituído por Deus. Isso lá no começo da Bíblia. Vamos ler Gênesis 2? Já vou ler para os irmãos aqui. Ó. Gênesis 2, 18. Fala assim. Quando o Senhor criou todas as coisas, né? Disse mais o Senhor Deus. 2, 18. Não é bom. Ou seja, é ruim. Se não é bom, é ruim, não é? É ruim que o homem esteja só. É ruim, não é bom. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora, uma ajudadora. Que é idônea? Que tenha o mesmo vínculo com ele, com seu marido. Um só pensar, uma só maneira de agir, de falar, de fazer, definir as coisas e resolver as coisas. Fala assim. Aí eu já vou lá para o 21, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, Adão. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Em algumas versões, aqui não fala costela. Aqui fala lado, em algumas versões. Mas a tradução correta é carne. Tomou uma da sua carne. A tradução mais fiel é essa. E ele fechou o lugar com carne. E a carne que o Senhor Deus tomara ao homem, o pedaço, transformou-a ou edificou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui fala que o casamento é entre macho e fêmea, certo? Bem claro aqui. Macho e fêmea, homem e mulher. Tá? E outra coisa, deixa o homem pai e mãe. Esse deixa pai e mãe não é abandoná-los. Esse deixa é que o homem aqui nessa questão, ele já está emancipado. Por isso que ele vai ter que deixar a casa do pai e da mãe. Ele está emancipado, ele é um adulto, ele está maduro para se casar. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa que já está emancipada e que precisa se casar. Certo? E se une à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Então, casamento, irmãos, fala de carne aqui. Mas essa carne aqui é uma carne ainda sem o pecado. Antes da queda. Certo? Então, eles se tornaram carne, porque essa era a vontade de Deus. Para que eles, através da conjunção do casamento, gerassem filhos, descendência. E cumprisse a vontade do Senhor. Certo? Interessante que isso aqui também é um mistério. O casamento é um mistério, irmãos. O casamento é um grande mistério. Se eu perguntar, o que é o casamento para você, Amir? É difícil falar, não é? Tem vários aspectos. Sim. Acabei de ler agora há pouco. Em 1 Coríntios 4, né? Vou lá só para vocês verem. O que importa é que os homens nos considerem despenseiros dispenseiros dos mistérios. Então, o casamento é um grande mistério. E é um grande mistério de Deus. É um grande mistério. O casamento, ele é totalmente divino. Ele é santo. Ele foi instituído por Deus. Mas o mais interessante é que desse casamento tem um fim, tem um objetivo. Ele visa algo, que é Cristo, a igreja. O casamento, se não tiver esse foco, esse enfoque, esse mote para Cristo, a igreja, é um casamento fadado a nada, como são os casamentos hoje no mundo. Os casamentos, as ideologias. Hoje, como lá em Coríntios, cada um faz o que fazia o que queria. Cada um casa à sua maneira, do vestido que quer, com quem que ele quer. Não é mais homem, não é macho e fêmea. Hoje, irmãos, infelizmente, é isso que impera. E está aumentando isso. Eu me lembro, quando eu tinha lá uns 20 anos, era difícil você encontrar uma pessoa separada. Naquela época nem tinha divórcio, era desquite. Quem se lembra disso? Eu me lembro. E uma pessoa desquitada não era bem vista. Quem se lembra disso? Eu me lembro. Entendeu? Mas com o passar dos anos, foi ficando algo comum, banal. Sabe? E hoje o casamento tem 1.001 facções, faces, N maneiras. E tem muitos que falam que não precisa casar, que o casamento está falido. Mas interessante que esses que falam que o casamento está falido, ele quer algo diferente do que está na Bíblia. Ele quer para a sua maneira, ideologia, para a sua maneira de pensar sobre o casamento. Então ele desfaz um casamento talvez que ele já tivesse há 20, 30, 10, 5, 1 ano, não interessa. Só que ele casa de novo. Faz uma união de novo. Vocês entendem isso, irmãos? E aparece na mídia, no jornal. Casou de novo. Vocês entendem, irmãos? Como que ficou o negócio? O casamento, por um lado, é um casamento, ele é santo, ele é feito por Deus, ele foi bolado por Deus. Mas o homem deturpou o que é o casamento. Mas aleluia, que nessa noite nós vamos ver como nós vamos resolvendo os problemas. Nós, irmãos, temos que estar sensíveis ao falar do Senhor. O maior problema no casamento hoje é a vida da alma. É a alma. Sabe por quê? Espírito, todo mundo já sabe o que é o Espírito. Nós estamos careca de ouvir falar do Espírito aqui. É ou não é? Aquele que se une ao Senhor, o último Adão tornou-se. O grande dia da festa, clamou Jesus e disse: quem tem sede, vem a mim. Isso ele disse com relação ao Espírito que haviam de receber. Então todo mundo sabe o que é o Espírito, como que é o Espírito, para que tem o Espírito, qual que é o papel do Espírito, qual a função do Espírito, todo mundo sabe. Mas o maior problema no casamento é a alma, que não se submete às vezes ao Espírito. Tá certo? Então os problemas começam a surgir, como lá em Coríntios, por causa da alma. Só que essa alma agora é uma alma diferente lá do princípio de Adão e Eva. Essa alma, ela foi corrompida, contaminada. E a carne, que era tão bela, criada por Deus, tornou-se o pecado. Vocês entendem? Foi corrompido pela questão da queda do homem, quando Satanás. E ele foi justamente em Eva, na mulher, que é a parte mais fraca. Então os problemas surgem, às vezes, uma, porque a liderança na igreja não é tão forte, ou não trata adequadamente os problemas. Por isso que importa que os homens nos considerem ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso é importante. Então, uma igreja, eu não vou falar que igreja ou de onde é, não vou me referir a nenhum lugar. Os problemas surgem hoje, às vezes, por falta de entendimento da palavra. Irmãos, capítulo 7 de 1 Coríntios, nós nunca vimos de uma maneira tão detalhada como é agora, é ou não é? A gente via trechinhos, pedacinhos, mas nunca tão detalhado como agora. Então, o nosso querido irmão Paulo, o apóstolo, homem cheio do Espírito da Palavra, que quem pregou o Evangelho para Paulo foi o próprio Senhor Jesus a caminho de Damasco, não foi de homem que ele recebeu o Evangelho, foi do próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando ele viu isso, ele caiu por terra. Ele ficou cego 3 dias, meditando nisso. Peraí, mas esse Jesus aí, ele não morreu lá na cruz? Eu estava lá? Eu estava lá? E quando o Estevão pregou lá em Atos, em Atos 7, sobre o Cristo ressurreto, Paulo estava lá também ao lado e consentia na morte dele. Mas quando o Senhor apareceu para ele a caminho de Damasco, alguns dias depois, ele falou, peraí, então ele não morreu? Esse Cristo está ressurreto, ele falou comigo. Eu vi Paulo, eu vi o Senhor Jesus. Então, isso foi impactante na vida de Paulo. O Cristo ressurreto. Isso marcou a vida dele. Se vocês forem ver todo o livro de Atos, toda a pregação de Paulo é sobre Cristo e este ressurreto. E aqui ele vem falar que Cristo é o crucificado. Para matar, irmãos. Esse Cristo crucificado é para matar todo o pecado da igreja lá em Coríntios. Para acabar definitivamente com tudo isso. Fala lá, ó. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Fala aqui, grande é este... Perdão. Isso eu já falei. Fala aqui, ó. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. 2 Coríntios 2:6. Sabedoria deste século... Nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Não há, porém, a sabedoria deste século dos poderosos que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E não só isso, fala aqui. Certamente... Atos Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então eles estavam se perdendo, mas Paulo foi lá com essa palavra. A palavra da cruz é loucura para vocês, porque vocês estão se perdendo, mas para nós é o poder de Deus. Estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, esse é um enfoque, é o início que eu queria dar para a gente começar a falar dos problemas, como resolver os problemas na igreja. E o problema, os problemas nós vamos falar hoje relacionados ao casamento. Problemas. Mas os irmãos vão ver que é necessário que a gente fale isso, é necessário que nós falemos isso. Então, o capítulo 7... Ele recebeu uma série de perguntas de alguns irmãos, respondendo como fazer com o casamento na igreja em Corinto. Como solucionar os vários problemas, os N problemas que tinham nos casamentos. Então ele fala assim, ó, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Então já foi celibatário. Paulo é celibatário. O que é aquele? Que não se casa. Celibato é aquele que não se casa. A igreja católica tem o celibato. mas isso é para todo mundo? Não é para todo mundo. Então ele falou, ó, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher, não se case. Mas por causa da impureza, impureza que é imoralidade, outra palavra, ou fornicação. Ou por causa das imoralidades, fornicações, tá no singular, mas o correto é no plural. Cada um tem a sua própria esposa, por causa desse problema. E cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, irmãos, é aquilo lá, os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério de Deus. Homem e mulher vão se casar para cumprir o mandamento de Deus, para levar a cabo uma ordem de Deus. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Está vendo? Não dá para você discernir, porque é uma coisa só. Porque a mulher foi feita da carne de Adão. Isso lá no começo. E semelhantemente, os casamentos são para isso. Para unir o homem e a mulher, para cumprir o plano de Deus. O casamento, irmãos, o casamento, ele só é real, cheio de realidade, quando nós servimos o Senhor juntos. É ou não é? E servimos com alegria. Não ouvi muito amém, não. Vou repetir de novo. O casamento só é real quando nós servimos ao Senhor com alegria. Amém. Esse é o grande mistério, irmãos. É Cristo e a igreja. Do contrário, para que o casamento? Era só para comer, beber, se dar em casamento, fazer a festa. Amanhã... não sabe o que vai acontecer, certo? Mas o casamento aqui tem um fim lógico, objetivo, espiritual, divino. É Cristo e a igreja. O casamento visa Cristo e a igreja. Cristo e a igreja visam o casamento. Tá certo? Não vos priveis um ao outro. Aqui ele vai falar, né, sobre o que é o casamento em si, o que é o casamento faz e o que é o celibato. Ele vai falar que você pode se casar por causa do pecado, da imoralidade, da fornicação. Mas se você tiver o dom, eu vou terminar aqui e falar, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Então, casamento, ele é um vínculo que você tem com a sua esposa para servir ao Senhor, e você... tem momentos que você se priva do casamento para alguma coisa, um assunto importante. Geralmente para orar, jejuar, não é verdade? Mas isso não deve ser por muito tempo, para que Satanás não tome vantagem dessa situação. Porque às vezes a parte fragilizada, Satanás aproveita e entra. Mateus 4, não é isso? Eu vou ler Mateus 4 para o senhor lá quando ele foi tentado no deserto. Vou ler para os irmãos, fala assim, ó. É isso aí, o 10, 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo. Entendeu? Então, para que Satanás não tenha vantagem, nós não podemos resistir ao diabo, mas fugir. Essa é uma coisa, fugir dessa situação. Quando eu tiver algum problema no casamento, não só por motivo de oração, mas você se privar um ao outro, o marido é mais insensível, a esposa gosta de ouvir, e o marido trabalha muito, chega em casa, está cansado, não é verdade? E ela quer conversar, e ele não está a fim de falar... então ela pode usar esse momento como algo e Satanás tomar partido dessa situação de fragilidade e entrar. O pecado entra, aí começam os problemas no casamento. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência? É falta de domínio próprio. Você não tem domínio sobre mais para você. Você perdeu o seu controle. Saiu do controle. Você ficou magoado. Alguma coisa aconteceu que você ficou decepcionado com a conduta do seu cônjuge. Aí Satanás entra. Aí os problemas começam. Ah, porque você me agride, você fala mal, você é um estúpido. É, mas você não... E aí começa tudo, nós já sabemos. Problema na alma. Alma. Certo, irmãos? É na alma que começa tudo aí. Em vez de eles verem que, não, realmente, a gente precisa se voltar ao Senhor agora. E começa o negócio, pega o rabo do cachorro e começa a falar um atrás do outro. Esse é o maior problema do casamento. Então, mas a nossa alma tem que ser forte. A mente tem que pensar, ter a mente de Cristo. Pensar nas coisas de Deus. Pensar nos mistérios de Deus. Como desvendar esses mistérios. Não só isso, ter uma vontade. Uma vontade que agrade ao Senhor. Que faça a vontade do Senhor. Que cumpra o seu plano traçado para o homem e a mulher. E também, não só isso, uma emoção. Para amar Cristo e a igreja, ou seja, para amar sua esposa e você amar o seu marido. Então o maior problema aqui é a alma, irmãos. Aí ele fala assim, ó, o 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Isso aqui não é um mandamento do casamento. É uma concessão. O que é uma concessão? É uma autorização que ele está fazendo. Ele está dando uma prescrição que era uma concessão que ele fazia. Ele estava autorizando os irmãos a fazerem dessa maneira. 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, celibato, e outro, na verdade, matrimônio, casado. Cada um tem o seu próprio dom. O casado também tem que se controlar. E muito mais o solteiro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem em estado que eu também vivo. Solteiros ou não casados. Isso aqui, irmãos, ele era uma concessão. Certo? Mas nós vamos ver que, por causa do benefício da dúvida aqui, lá em Timóteo ele mudou essa situação aqui. Depois que ele foi amadurecido, ele mudou isso aqui. Então, caso, porém, não se dominem tantos os solteiros e viúvos, caso, porém, não se dominem, ou seja, que não tenha autocontrole, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Certo? Então, é uma concessão que ele fazia. Ele era bem equilibrado na sua palavra. Mas ele, por si só, não faria isso. Mas, irmãos, qual é a realidade nossa? A realidade nossa é diferente, né? Eu quero que todos os jovens se casem. Eu gostaria que todos os jovens se casassem. Aqueles que, né, que não têm ainda e estão esperando. Não desista, o senhor ainda pode arrumar para você o seu cônjuge. Sabe, irmãos, porque o casamento é um mistério, é o grande mistério de Cristo e a igreja. Igreja que não tem casais saudáveis, firmes, vínculos fortes, é uma igreja fraca. Mas a igreja que tem casais saudáveis, fortes, com vínculos, que tem esse mistério de por ser por Cristo a igreja, é uma igreja forte. Tem filhos fortes, saudáveis. E não dá brecha para Satanás, como nós vimos aqui. Então ele vê a situação, o casal já vai lá e ora junto. Vimos aqui que eles se privam para orar individualmente, mas a melhor maneira para não ser privados um do outro é orar juntamente com o seu cônjuge. É a melhor maneira de Satanás não tirar vantagem disso. Eventualmente você pode até orar sozinho. Mas o bom, o melhor, é orar juntos. O casal orar sempre juntos. Aí ele vai falar agora aqui de uns probleminhas que tem no casamento. Ora, aos casados ordeno, não eu. Ele fala assim, ora aos casados, eu ordeno, não eu. Porque eu ordeno aqui, o sujeito está oculto, né? Eu ordeno, o verbo que fala, né? Aos casados eu ordeno, não eu, mas o Senhor. Então aqui é o mal do Senhor, certo? Que a mulher não se separe do marido. Irmãos, casamento é um só. É um só casamento. Está falando aqui, não sou eu. Está na palavra, ó. Isso é o Senhor que está falando. Ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Ou que se reconcilie com seu marido. Não tem escolha. Mas tem, depois nós vamos ver algumas coisas aqui. E que o marido não se aparte da sua mulher. Olha que interessante que é isso, irmãos. O casamento, ele é santo. Ele é um vínculo de Deus. Quando você quebra o vínculo do casamento, você fica fragilizado e Deus perde o poder e a sabedoria em você. Você fica ao léu, você fica vulnerável a Satanás. Você tem que fugir dessa situação. Fala assim, ó. Ao mais digo eu, não o Senhor. Olha que interessante agora. Agora, diz ele e não o Senhor. Irmãos, isso aqui é um treinamento para nós, irmãos. Para os presbíteros da igreja. Para os irmãos de frente. Isso aqui é um tratado de como cuidar dos problemas de casamento. Antes que aconteça alguns problemas. Mas, fala aqui, ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. Interessante isso aqui, né? E o marido tem mulher incrédula, não a abandone. E ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros. Porém, agora são santos. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que os problemas atuais agora que pode acontecer, que Paulo não pôde escrever isso, porque não tinha nessa época aí. Casal que começa a se reunir conosco, chegam aqui e são amasiados. Começa a se reunir conosco. Já são amasiados há 8, 10 anos. Estão em pecado? Começaram a se reunir conosco. Estão em pecado? Não estão em pecado. E na Bíblia, não tem, naquela época aqui não tinha cartório. Quando Abraão mandou buscar Rebeca para Isaac, não tinha cartório. Se um casal chega aqui amasiado, ignorantes na palavra. Casal precioso, serve, tem filhos maravilhosos. Se engajam na igreja. Servem ao Senhor. Eles não estão em pecado. Eles estão irregulares. Mas não em pecado. Por quê? Qual que é a analogia que a gente faz? Um ladrão rouba, vai preso, fica 15 anos preso, sai. mas recebe o Senhor. Aceitou o Senhor, quer viver a vida da igreja. Nós não vamos acolhê-lo? Tais fostes alguns de vós. Vamos ler? Coríntios 6, né? 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Essa situação anterior, ele não teve oportunidade ainda de se lavar no sangue. Mas quando ele vem para cá, roubador, impuro, efeminado, amasiado, nós temos que acolher esses irmãos e regularizar a vida dele. De que maneira? Fazer com que ele acerte civilmente o seu problema. Por causa da lei dos homens hoje. Porque ele precisa ter a vida civil dele. Casado, vai que ele já tem filho, já, o filho já tem o nome dele, provavelmente o nome dele da esposa, assim como a maioria registra, mas ele não tem um papel que ele é casado com ela. Não que isso seja, mas é por causa da consciência dos irmãos, irmãos. Entendeu? Por causa da consciência dos irmãos. Então nós temos que acolher esse casal que chegou amasiado, introduzi-lo na igreja, falar a palavra para eles. Você tem que acertar essa situação. Acertar civilmente, você tem que se casar no papel. Tal. Nós damos só a nossa direção, mas nós não podemos impor isso. A gente não pode controlar a vida do irmão, mas a gente tem que falar o que tem na palavra. Certo? Aí você a consciência dele. Entendeu? Esse é um motivo que pode acontecer conosco. É ou não é? Outra coisa que pode acontecer. Eu fiz um resuminho aqui, porque são vários. Casais jovens, certo? Chegam jovens, separaram-se depois de 5 anos de casamento, se separaram, certo? E aí começa a se reunir, depois de 15 anos que se separou do primeiro casamento, começa a se reunir. Entendeu? Começa a se reunir, aí já tem esse problema de ter separado lá há muito tempo, e depois de muito tempo se casaram, mas com outras pessoas, e chegam à igreja. Mas são casados, divorciados. O que fazer? Difícil, não é? É muito difícil, né? Temos que acolher esses irmãos também. E falar a palavra também. Tudo bem, você não deu certo lá. Por que que você se separou? Qual foi o problema do seu divórcio? Podemos falar isso. Não, eu sou a parte lesada do meu divórcio. Houve um adultério e eu não me casei. Me casei depois de tantos anos. E agora eu conheci a igreja, gostei da igreja e estou aqui. É mais ou menos o caso anterior aqui, né? Para não dizer que quase é o mesmo, né? Então, assim, vamos fazer o quê? Não, porque pela palavra, alguns vão falar, não. Ah, desculpa, irmãos, a ênfase é diferente. Ele chega aqui, conhece uma pessoa e quer se casar. Ele já era casado, não tem filho, depois de 10 anos vem aqui. E se envolve com uma irmã ou um irmão e quer se casar. E aí? Pode casar ou não pode? Beto? Pode casar. Pode casar. Mesma situação. Ele não conhecia a igreja, ele foi jovem, casou jovem, chegou na igreja. O problema dele foi o divórcio, ele explica o divórcio, mas ele quer se reunir e quer casar com a irmã. A irmã tem que saber de todo o passado dele. Você aceita casar com ele dessa maneira? Você aceita, irmã? Não, aceito. Só que tem que ser assim, assim, assim. E ele pode ser incluído no serviço da igreja, irmãos? Ele vai ser acolhido, ele pode ser incluído? Incluído? Pode. Ele pode ser incluído. Desde que ele seja a parte lesada no divórcio anterior. E pode constituir família. Certo? Está difícil? Entendeu? Agora eu vou falar um caso muito comum. Os irmãos se reúnem na igreja, casam-se, certo? Escolheu lá a irmã, a princesa dele, o príncipe dela, se casam, o namoro foi um namoro de pouco, não muito tempo, porque o namoro é para se conhecer, mas estava apaixonado, né? Depois de dois, três anos, se divorciam, querem se divorciar. É muito comum isso aí hoje. Há 40 anos, 30, isso era muito raro, irmãos, mas hoje é muito comum. Muito comum. O que nós vamos ter que fazer, irmãos? Falar da palavra. Não existe divórcio, não existe separação. O casamento é um só. Ah, mas não está dando compatibilidade. Então, por que você não olhou direito, então, antes de se casar? É aqui que entra o papel da liderança da igreja. Esse tratado é para que isso não aconteça, uma prevenção para acontecer isso. E como eu disse, nós não podemos controlar a vida desse casal. Se eles falarem que não, o que nós podemos fazer, Daniel? Eles querem se separar, divorciar. Tem alguma coisa, nós temos que falar da palavra. A palavra nós temos que falar, ó. Nos orientá-los sobre isso. Entendeu? Isso é importante, irmãos. Então, irmãos, jovens, quando você estiver emancipado e estiver prestes a casar, procure a liderança, fale com alguém. Esse jovem está pronto para casar, mas às vezes tem uma incompatibilidade de gênio que ele ainda não soube, que só na hora que ele se casa é que ele vai diagnosticar o problema. É muito comum hoje, irmãos, eu vejo muito isso. Tem pais jovens que amam criança. Tem ou não tem? E tem a indigníssima que odeia criança. Não é verdade. Mas ama cachorro. Ama gato. Mas não ama criança. Vai casar, vai ter problema. Está falando, ó, vou ter problema no casamento. Então, irmãos, olha, ó, são os problemas. Entendeu? Então nós temos que saber orientar nossos jovens. Os pais também têm que ficar atentos. Adolescente jamais pode se casar, hein, irmãos. Adolescente, 17, 18 anos, nem tem de canudo da faculdade ainda, não tem nem barba direito. Você pode cuidar da sua família? Você pode alugar uma casa? Você tem dinheiro para sustentar a sua família? Você tem? Lógico que não, adolescente não vai ter. Mas o emancipado com o cartucho, faculdade, vida estável, esse sim, mas mesmo assim, tem que ter comunhão, porque pode ter problema. Você conhece a irmã? Você conhece o irmão direito? São orientações saudáveis para o casamento. Para que não naufrague na fé. E depois se vier filhos então, irmãos, é uma lástima. Terrível. Então, irmãos, como eu estava falando, né, nós temos que acolher os irmãos. Se a gente acolhe dependente químico, roubadores, por que não acolher um amasiado que serve à igreja? Que dá o seu serviço, traz filhos maravilhosos, ideias para a igreja. Por que não acolhê-los? Só que tem que regularizar a situação. Entendeu? Jovens que se casaram, não tiveram filhos, mas que vieram para cá, aceitou o Senhor, se reúne conosco. Por que não casar? Pode se casar. Desde que o seu passado não seja um passado, que o pecado é grave, é gravíssimo. Aí nós temos que também instruí-los a orientar esse casamento. Tem pessoas que casam 4, 5, 6 vezes. Por má orientação. Entendeu? E o maior problema, sabe qual é? É quando esses que se casaram na igreja se separam e depois de 8 anos voltam, ele volta com uma mulher e 6 meses depois volta ela com outro marido. No mesmo teto. Mesmo local de reunião. E aí, que fazer? São as ovelhas desgarradas. O Senhor não deixou 90, o bom pastor não deixou 99 e não foi atrás de uma? Nós temos que acolher esse casal. Acolhê-los. Eles têm a vida de Deus, eles receberam, houve um problema. Mas eles constituíram famílias agora, cada um está com a sua esposa, seu esposo. E voltaram a se reunir, a igreja é maravilhosa. Eu procurei, não tinha lugar, eu voltei por aqui. Tudo bem, você vai, vamos acolhê-lo. Agora, servir. É aí que está o problema. Servir. Se esse irmão, meu tempo já acabou. Se esse irmão ou essa irmã ferir a consciência dos irmãos. Se algum chegar e falar, olha, por que aquele irmão está servindo ali? Aqui. Algo visível. O holofote. Então, se isso está ferindo a consciência dos irmãos, ele não pode servir. Não pode servir. Ou ele pode, às vezes, chegar a começar com um serviço que não tem holofote, uma coisa mais oculta. Pode servir para não ferir a consciência dos irmãos. Para os irmãos não ficarem com a consciência cauterizada, machucada, sangrando o coração. Mas por quê? Por quê? Porque isso pode levar a um sério problema na igreja futuramente. Irmãos, quando você faz um casamento na vida da igreja, e eu já fiz, e já aconteceu de ter separação, eu fiquei mal por causa disso. Fiquei mal, aconteceu algo assim. Fiquei mal. Entendeu? Mas o Senhor é testemunha do que eu falei no casamento. O senhor, eu sei o que eu falei lá. E eu fiz a minha parte. Né? Agora, se não houve, se houve um problema grave, alguma coisa, adultério, incompatibilidade de gênio, e não foi possível o casamento, o Senhor é testemunha nisso tudo. Entendeu? Outra coisa que pode acontecer. É um incrédulo, uma irmã da vida da igreja, casar com um incrédulo, ou o irmão casar com uma incrédula na vida da igreja. Pode. O jugo é igual. Lá em, acho que é em Êxodo que fala do boi, né, que vai arar na canga, lembra do boi na canga? Da canga é o jugo. Podia ter boi com jumento, Silvio? Cavalo com boi? É só boi com boi. Entendeu? Então você pode falar, irmã, casar com incrédulos, você tem que estar preparada para problemas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Irmão, não vai dar certo. Não tem como Luz e trevas, não tem comunhão. Problema certo. Entendeu? Nós temos que orientar. Certo? E se chegar um irmão que não se reúne conosco, irmão, que não se reúne conosco, e gostar de uma irmã que se reúne conosco, ou uma irmã que chega que não se reúne conosco, e gostar de um irmão que não se reúne, que se reúne conosco. Vamos impedir o casamento? Não. Mas temos que falar. Se for um irmão dominante, irmã, você esteja certa que você vai ter que se reunir lá onde ele se reúne. Tudo bem? Mas nós não podemos proibir o casamento. E vice-versa. Se a irmã for dominante que se reúne conosco, o irmão vai ter que estar preparado para vir se reunir conosco. Ou ele vai liberar a irmã para vir aqui. Ó, você vai se reunir lá e eu vou continuando a reunir aqui. Certo? Irmãos que têm o Senhor, mas não... Por isso que aqui fala, irmãos, que tudo isso tem que ser feito no Senhor. Tem que ser feito no Senhor. O que quer dizer isso? Fala aqui, ó, para concluir. Coríntios 7, 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O que quer dizer isso? Se ele chegou aqui naquela vocação, nós não podemos rejeitar o irmão, temos que acolher o irmão. Então, porque ele permanece nessa situação. Não fazer, ah, você tem que desquitar, separar, divorciar e voltar lá com o seu primeiro marido para voltar a se reunir conosco, isso. Não é assim. Cada um permaneça da maneira que foi chamado. Se ele aceitou o Senhor nessa maneira, ele tem que ser acolhido. Entendeu? Agora, com relação a incrédulos, irmãos, a nossa recomendação, segundo Paulo aqui, é que o irmão deve se casar com uma irmã que se reúne na igreja, para não ter problema futuro também. O casamento é assim. Agora, se quiser casar com um incrédulo, esteja preparado para tudo. E às vezes ele quer ir na sua, às vezes você leva para sua casa, casou, ele vai pôr som na sua casa, aquele som maravilhoso, alto, vizinhança, vai tomar umas biritas de vez em quando. Tem que estar preparado para isso. Tá? Você quer vir na reunião, ele quer ir na balada. Você quer trazer os seus filhos para ouvir uma palavra aqui no serviço de criança, ele não quer, ele quer levar os moleques para outro lugar. É isso, é jugo desigual. É só problema, irmãos, é problema. Então, e tem aquele irmão, às vezes é o último caso aqui, eu já estou quase uma hora, é o irmão que se deixou de reunir por rebeldia. Irmão rebelde. Ele foi rebelde com a liderança, ele parou de reunir, não tratou o problema, foi embora, mas depois de 10 anos ele volta, 8, 20 anos ele volta. E só que o problema dele lá não foi tratado. Então nós temos que fazer o quê? Levá-lo ao arrependimento para tratar. E se o problema persistir, sinto muito, irmão. Aqui não vai ter jeito, se ele não se arrepender. Então, irmãos, é mais ou menos isso. Esse aqui é uma coisa nova no nosso meio, que a gente detalha tanto assim o capítulo 7 de 1 Coríntios, porque agora é que foi revelado dessa maneira para a gente. Então esse aqui, irmãos, é uma palavra profética, o ensinamento dos apóstolos, está embasado no ensinamento dos apóstolos. Paulo, entendeu? Então nós temos que valorizar o ensinamento, a palavra profética no nosso meio. Isso é importante. Palavra profética é a palavra atual que a gente tem ouvido. Em relação também, irmãos, a várias coisas na vida da igreja. é autoajuda. Ah, vamos fazer um curso de casais para que os casais sejam felizes para sempre. Não está errado. Certo? Mas o casal ele só vai ser feliz para sempre se ele tiver embasado nos ensinamentos dos apóstolos. Vocês entendem isso? Não é o curso tal, com nome de tal, que vai salvar, vai trazer felicidade para o casal. Isso seria mais uma autoajuda. Mas é um ensinamento saudável da palavra. Que tem alguns irmãos que têm habilidade para dar um curso em cima dessa palavra profética. E se ele não tiver, que ele possa chamar os irmãos que são superiores a ele. Algum problema mais grave que a gente talvez não saiba como resolver, que às vezes pode acontecer, vamos nos reportar aos irmãos da obra. Miguel, Esdras, Pedro, André, é ou não é? E vou falar mais, irmãos. Curso para casais não é para resolver problema de casais. Miguel está careca de falar isso. Curso de casais é para manutenção do casamento. É para manter um casamento saudável. Não é para resolver problema de casal. Problema de casal não se resolve nessa conferência de casais. Problema de casais se resolve numa salinha com os irmãos da liderança. Certo? Primeiramente, tenta resolver em casa. Não deu certo? Não está dando certo? Traz. Irmãos, principalmente os jovens casados, recém-casados. Começou a haver problemas? Traga o problema logo, não fique demorando. Para que Satanás não tome proveito, não tome conta. Tem que ser algo rápido. Como nós vimos aqui. Né? Senão, o que acontece? A parte mais frágil cai, entra pecado, fornicação, e já era. Entendeu, irmãos? Eu acho que eu abordei quase tudo. É isso aí, irmãos. Então, e aos viúvos? Os viúvos, fala aqui que podem se casar. 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica ela livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que quer dizer isso no Senhor? Nos irmãos do seu aprisco. Certo? Para não ter outro problema logo, logo. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Mas ele mudou de opinião. Lá em Timóteo, fala assim: Senhor Jesus, está acabando, irmãos. Timóteo, 1 Timóteo 5,14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Ó, que mudança. Irmãos, aquilo que ele falou assim, digo eu não, Senhor, ele trouxe um benefício para a dúvida dele. Ele não fechou o parêntese. Agora ele põe aqui, ó. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, irmãos, as viúvas podem se casar e os viúvos também. Amém? Pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Mas ele falou que pode se casar, mas no Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Demorei uma hora porque tinha muita coisa para abranger. Vamos cantar o hino C9.